Programa das 6, Radioatividade.
Está começando Radioatividade. Hoje eu tenho que ter um cuidado redobrado na minha fala, já explico por quê. Já dando spoiler que a partir de agora é quase tudo 100% piada e qualquer relação com a realidade é mera coincidência. Eu sou o Matheus Fernandes e aqui comigo hoje o comentarista Júnior Lins e a professora convidada de português, Séfora Cavalcante. Professora, seja bem-vinda.
Muito obrigada. E esse cuidado aí é por sua conta só, tá? Sua conta e risco, besteira.
Robson Faria. Com esse sobrenome, é certo dizer que o ex-governador sabe conjugar o futuro do pretérito?
É, se ele sabia, ele não fez. Eu até recebi uma carta sobre isso, né? Ele poderia saber, mas não fez.
Se o fascismo, professora, fosse um verbo, seria um verbo bitransitivo ou intransitivo?
Ele, na verdade, não seria um verbo, né? Seria uma ação não conjugada, deveria não ser conjugada.
Professora, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse conge e vim a ser condenado e ainda, por conta de ter agido sobre a questão, ele passaria no Enem?
Bom, no Enem eu não sei, acho que não, né? No critério de competência 1, não, mas a competência linguística dele também, assim. Mas digamos que seja o nervosismo do momento, né? Tudo se leva em consideração, mas são questões que a sociedade reprova, né? Vindo de um juiz, principalmente. Mas ele poderia, pelo menos, lembrar do livro, do último livro que ele leu. Seria bacana se fosse uma gramática.
Ainda sobre ele, professora, no programa do Bial, ele disse que haveriam provas e rugas. Consertaria isso como? Com a plástica? Como é que é?
Com a gramática. Uma aula seria legal. Isso aí seria fácil. Tem umas dicas. Se liga na língua comigo, ele ia se dar super bem.
Professora, a reforma ortográfica separou a palavra bem casado. É por isso que as conversas de corredor apontam que os divórcios aumentaram no RN?
Olha, eu não sei se foi por causa da palavra, né? Tem que ser outros motivos aí, mas poderia se pensar a respeito, né? Talvez o professor de português analisasse melhor isso aí.
Numa das suas canções, o MC Biel Escamoso, conhece?
Sim, sim.
Ele começa dizendo assim, novidade nova.
Novidade nova!
O resto é redundância?
Porque assim, na linguagem ela é tipicamente, digamos, suportável, né? A redundância ela não é um erro, a redundância é um reforço. Então é como se fosse essa novidade nova, é aquilo que eu tô contando mais uma vez e pra você tem que ser novidade. Então é uma redundância, mas é suportável, na música é permitida.
É estilo mais uma vez, de novo, novamente?
É como se fosse atualmente, hoje em dia, na sociedade brasileira.
Se liga nessa aqui, viu, professora? Se no passado se vê o futuro e no futuro se vê o passado, segue-se que no passado e no futuro se vê o presente, porque o presente é o futuro do passado e o mesmo presente é o passado do futuro.
É o quê?
Comenta essa poesia de Padre Antônio Vieira.
Olha, Padre Antônio Vieira, quando pensa no presente e no passado, eu acho que o sermão fica melhor pra ele.
Professora, não entender metáforas é como entrar num rio sem saber nadar?
Praticamente, olha, e eu acho que é uma das justificativas mais comuns politicamente falando, né, nos últimos dias, aí se você for prestar atenção, tudo é uma metáfora, você erra e diz, ah, foi só uma metáfora, aí eu volto a dizer, é bom assistir algumas aulas sobre figuras de linguagem para clarear essa ideia do que é metáfora.
Arroba Séfora.
Professora Séfora Cavalcante.
Você está ouvindo Radioatividade com a professora de língua portuguesa Séfora Cavalcante. Na língua portuguesa só são acentuadas as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Por que então as pessoas falam heterossexual e não heterossexual? Seria esse um caso de esquisítona?
Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência.
Essa junção aí de palavras, ela vai perder.
Se configura como esquisítona, então, né?
É, digamos que sim. Eu vou usar essa nova palavra na minha aula, agora. Gostei muito. Esse neologismo ficou bacana aí.
Estou honrado agora.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Parabéns, Matheus.
Professora, agora chegou a hora do quadro Humor by Yourself, que é um quadro dentro do quadro.
Sim.
E agora é o momento que você tá aqui pra fazer seu show, você faz sua graça. Você que ficou muito conhecido por um áudio aqui em Natal, sei lá, se você quiser falar sobre ele.
O áudio, ele girou em torno de discursos de variação linguística. Então, é bacana você falar sobre variação linguística. Então, o que é que isso repercute? E essa adequação de certo e errado não existe. Existe a variação linguística, a regional, a questão de idade. Então, eu cheguei em Porto Alegre, estava muito frio, muito frio. E ao chegar à cidade, fomos ao cinema. E terminou todo mundo entrando no cinema, que estava muito frio, chovendo e tal. E eu fui até o snack bar, né? Até a lanchonetezinha do cinema. E eu disse, me dê uma coca. Eu só disse isso. Me dê uma coca. E a menina disse, você é de onde? Eu disse, não tem coca não aqui. Aí ela disse, não, porque você fala diferente. Eu disse, como é que eu falo diferente? Ela disse, você fala cantando. Eu disse, eu falo cantando? Ela disse, como é que você fala? Ela faz coca. Eu digo, eu falo cantando. Você fala coca em ré maior e eu falo cantando. Aí eu disse, olha, a ideia de cantar e não cantar é muito de ouvido, né? Então, nós estranhamos muito pessoas que vêm de fora e você vai ouvir e tal. Há o estranhamento do sotaque. Isso não é certo ou errado, é uma variação. E dentro dessa variação histórica, nós temos aqui em Natal a única palavra tipicamente natalense, e fazendo alusão até à obra de Fialho, que na entrada da cidade deveria sim ter a placa Bem-vindo Galados. Porque galado é a palavra tipicamente natalense.
Uma dádiva dos ninjas.
Foi o que eu disse no áudio, né? Se você estiver em Paris e no meio da praça, todo mundo ali observando a Torre Eiffel, e você disser galado, quem olhar é daqui de Natal. Não tem pra onde, porque a palavra galado, ela surge em meio à Segunda Guerra Mundial, numa maior fonte de informações bélicas da cidade, que é o Cabaré de Maria Boa. E quando esses soldados chegavam ao cabaré, que era o único lugar de diversão da cidade, as pessoas da cidade tinham de sair. Então as meninas que lá trabalhavam tinham de convidar, entre aspas aí, os homens que ali estavam pra sair de lá. Eles iam mais pra Ribeira, né? E eles chegavam lá, quando lá chegavam, cara, foi o que aconteceu, o bicho, tu saiu do cabaré, o cabaré fechou 7 horas da noite. Então aqueles galados chegaram, a gente teve que sair. Mas por que esse nome? Porque as meninas não sabiam pronunciar os nomes dos soldados que estavam nos seus trajes de gala. Então tinham lá os seus nomes, Christopher, Peter, Brian. Elas acostumadas com Chico, Pedro, Zé,
aí
Antônio, Toninho. Como é que iriam dizer Christopher? Ler Brian, por exemplo, eu acho que nem nós leríamos, né, adequadamente. Teríamos até medo de fazer isso. Então elas foram extremamente inteligentes, como nós somos em sala de aula, quando tem um cara muito grande na tua frente, e tu diz, aquele grandão. Então você vai caracterizando. Elas caracterizaram pelo traje de gala, por isso galado. Então não tem um tom pejorativo, apesar de hoje ter se tornado pejorativo. Galado pode ser legal, galado pode ser ruim, galado pode ser várias versões. Tudo depende de você, né? Você pode ser galadinho e essa entrevista ser super galada, ser super bombada. Então, vai depender.
Tá aí, Júnior, uma verdadeira aula de história agora, não só de português.
E aí, Matheus, será que nós podemos dizer que estamos galados nessa entrevista?
Rapaz, de acordo com os vários significados aí,
sim,
que tem,
pode
acho
ser
que
você
sim.
Quiser.
Vamos escolher. Então é isso, o Rádio Atividade está chegando ao fim. Hoje com a gente a professora de Língua Portuguesa, Séfora Cavalcante. Muito obrigado, professora.
Obrigada a vocês. Muito obrigada pelo convite, tá? Muito bacana o quadro, muito interessante, de verdade, eu indico muito.
Então é isso, seus galados. Até a próxima sexta-feira.
Programa das 6, Rádio Atividade.